Atenção! Este podcast pode conter spoilers. Ouça por sua conta e risco.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Brenda e eu estou muito, muito triste por não ser a esposa do Duke, mais conhecido como Simon Bassett.
Olá, Matildes, eu sou a Cindy e eu vim aqui defender o direito das mulheres de ler romances sem preconceito.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Duda e eu tenho certeza que na outra vida eu fui uma Bridgerton.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Maria e eu gosto de histórias sobre amor e vestidos bonitos. Não posso fazer nada, mas eu posso dizer pra vocês que sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Matilda Cast, o podcast da revista Matilda.
Então, galera, a gente tá aqui com a Cindy e a Duda, que fazem parte da revista Matilda. Se apresentem, por favor.
Então, gente, eu sou a Cindy, eu sou editora e social media da revista Matilda, uma das cofundadoras, junto com a Maria, a Bia e a Thaís.
Eu sou a Duda, passei a integrar a equipe da Matilda nesse ano e além de escrever para algumas das publicações, eu também dou um apoio para a Cindy aí nas questões de social media.
E faz uma parte do financeiro.
E também cuido do dinheiro da galera.
No Instagram, nós somos o @revistamatilda. No Facebook, nós somos a Revista Matilda. Só para lembrar vocês, quem quiser seguir a gente lá, ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente produz.
Se você for uma pessoa muito inteligente, se você quiser falar sobre episódio ou alguma coisa relacionada a podcast, se você tiver, assim, uma ideia para um tema, você escreve para
revistamatilda@gmail.com
com o título
Matilda Cast,
pra gente poder te achar lá no meio.
O episódio de hoje é sobre uma coisa que você já viu no título do episódio, que tá escrito ali, mas também sobre uma coisa que, ao mesmo tempo que nos irrita profundamente, também nos dá muito orgulho de fazer parte, que é a expressão livro de mulherzinha. A gente achou que seria legal trazer esse assunto para a pauta do primeiro episódio, para já dar um tom para o que a gente quer falar nesse podcast, que é falar de cultura de uma maneira geral, não só de literatura, mas falar de pautas que representem as ideias que a Matilda traz. Se você chegou aqui de paraquedas, você não conhece a revista, a Matilda é uma revista de literatura feminina. Mas ela é feita para todo mundo. São mulheres, nós somos mulheres que escrevem, que fazem arte, que desenham, que pintam. Mas a gente está trazendo o nosso conteúdo para todo mundo. A gente só quer criar um espaço para as coisas que a gente quer falar e que a gente não encontrou outro jeito de dizer. Então, aproveitando o lançamento recente da série Bridgerton na Netflix, que é uma adaptação de um romance de época que foi lançada no último 25 de dezembro, a gente acredita que vocês estão ouvindo isso no início de janeiro, mas vai saber, você pode estar ouvindo isso em 2030. A gente está falando de 25 de dezembro de 2020. Por isso a gente escolheu esse tema para falar um pouco sobre isso hoje, para trazer as nossas ideias e as nossas opiniões sobre o assunto. E eu queria começar trazendo uma pergunta para as nossas convidadas. Por que vocês acham que romances românticos, no geral, são desconsiderados enquanto literatura?
Tem muitas questões por trás, né, Maria? Começa por uma invalidação da mulher, né, como capaz de escrever, porque os romances românticos, de modo geral, acabam ficando como escritos por mulheres. Tem toda uma questão de não entender, pelo menos na minha percepção, que literatura possa ser entretenimento, que literatura possa ser leve. As pessoas têm essa tendência a acreditar que a literatura é só aquilo que é difícil, que é inatingível, que são escritas complicadas, rebuscadas, que ela não possa estar ligada a um entretenimento puro e simples. E sim que a gente precisa sempre tirar um aprendizado daquilo, que tem que ser sempre uma coisa muito aprofundada. E isso acaba, pelo menos na minha percepção, invalidando o romance romântico como literatura, que na verdade ele é, né?
Eu quero puxar esse último ponto da Duda, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Obviamente, além da invalidação da mulher no geral, né? Não só como escritora, mas a invalidação da mulher como ser humano inteligente, né? Mas a arrogância literária
Então, eu acho que é um pouco dos dois, porque tudo que é feito por mulheres e para mulheres é muito questionável. Tudo, todo o trabalho. Um bom exemplo é quando a Maju assumiu o jornal. A gente pode ver erros, existem erros no Jornal Nacional e em outros jornais, que a gente vê que não tem tanta visibilidade. Eu lembro que teve um dia que ela teve dois erros e ela foi pros trends do Twitter e a galera começou a questionar se ela era realmente capaz. E não vê, não vi o mesmo questionamento assim pra outros colegas de trabalho. Então eu acho que tudo que é feito pra mulheres, por mulheres, ele é muito questionado.
Ninguém nunca questionou o William Bonner, né?
A gente entra nesse paradoxo, né, de que romance é só feminino,
uhum,
que não é o caso, uhum, apesar de ser a maioria, e também que literatura feminina é só romance, né? Parece que tudo que uma mulher escreve tem que ser romance, se não é romance, não pode ser, né? Então a gente fica nesse paradoxo, assim, de colocar a mulher numa caixinha dentro da literatura, no mundo, né? Mas dentro da literatura, especialmente, não necessariamente é a dela, né? E aí essa barreira, porque eu acho que assim, a gente falou muito bem, se cria uma barreira, acaba distanciando as pessoas de uma literatura que tem várias riquezas, né? Várias profundidades. Vamos olhar o caso dos Bridgertons em questão. A Julia Quinn tem uma forma de escrever os diálogos com uma profundidade, de uma forma muito envolvente, que quem se interessa por literatura olha aquilo ali e aplaude, né? Porque é muito bem feito. Uma construção muito bem pensada, enfim. E além disso, olhando pela série, que evidencia também um pouco mais, ela traz questões sociais, né? Ela traz um certo feminismo em alguns personagens, ela traz uma questão de racismo, né? De precisar alguém, alguma pessoa negra tomar um posicionamento na sociedade. Tem uma cena ali, né, com o Duque, uma pessoa negra como a rainha tomar um posicionamento na sociedade para poder abrir o caminho para os outros, né? Tem uma questão de abandono parental, o desejo dos pais pela perfeição dos filhos, especialmente dos homens. Então tem um monte de debates sociais que estão ali por baixo e que acabam sendo apagados, as pessoas acabam se distanciando deles por esse preconceito de ser um romance e de ser escrito por e para mulheres.
E tem bastante técnica falando, né, sobre os livros da Julia Quinn, por exemplo, que é uma coisa que eu leio bastante, e bastante técnica de escrita. São posicionamentos técnicos que muitas vezes não são nem notados, porque as pessoas invalidam o conteúdo antes de entender o que tá acontecendo, né? Até a gente traz essa questão de livro de mulherzinha, porque não existe livro de homem, né? Não existe literatura masculina, só existe literatura feminina. Tipo, o que é literatura feminina? O que vocês entendem, assim, dessa questão? Vocês acham que é certo ou que é errado falar de literatura feminina?
Ah, meu, assim, sério, é uma coisa que... É umas coisas tão básicas, eu acho que a gente já tem como a verdade absoluta, assim, né? Que às vezes eu tenho vontade de desistir do mundo, sinceramente. Porque é isso, né? É isso que tu falou, do tipo, não existe literatura masculina. Mas é porque desde sempre, né? Sei lá, desde os primórdios, eram só os homens quem podiam escrever, porque eram só os homens que tinham, não que podiam, né? Mas que tinham acesso à educação, né? Porque, uhum, a mulher era feita só para, né, parir e cuidar da casa. Então, eu acho que se cria essa separação justamente para, sabe, para fortalecer essa barreira do tipo, vocês não são nossos iguais, entendeu? Vocês podem estar escrevendo livros, mas a tua literatura não é igual à minha.
Vocês vão estar presas nessa caixinha, né?
Exato. Então, assim, todo mundo que for ler esse livro vai saber que é escrito por uma mulher, né? Tecnicamente, porque se tá ali na literatura feminina, tu vai saber que aquilo ali é escrito por uma mulher. Mas, assim, isso realmente importa, né? No grande esquema das coisas, se foi escrito por uma mulher ou por um homem. Hoje isso importa porque a gente precisa apoiar a literatura feminina, né? Porque a gente precisa enaltecer e alimentar esse nicho, mas que não deveria ser um nicho, né? Deveria ser igual, né? Assim como todas as áreas.
A gente deveria fazer que literatura... A gente ainda precisa fazer com que literatura feminina seja só literatura, né?
É.
Mas eu acho que é muito isso que a Cindy trouxe, né? É o forçar da manutenção de um sistema que não poderia mais existir, que não faz nenhum sentido, né? E aí, que diferença faz se esse livro foi escrito por uma mulher? Que diferença faz se ele foi escrito para uma mulher? E aí a gente precisa manter essa mulher... vendo o homem como o grande provedor, como o grande objetivo de vida dela, a conquista desse homem, né? A gente tem que manter essa mulher acreditando num conto de fadas, a gente tem que manter essa mulher não lendo outras coisas, não adquirindo conhecimento, não ampliando a cabeça. Então, a gente, durante muito tempo, a literatura para mulheres foi só o livro de mulherzinha, né? O restante nunca chegava, né? Eu me lembro, assim, vou olhar da vida da minha mãe, do meu pai, né? Os meus pais, minha mãe agora, de poucos anos, que começou a ler livros mais técnicos, enfim. Mas na cultura, ela lia romance e o meu pai lia livros técnicos de profissão, né? Enfim, então é exatamente essa manutenção do sistema, né? É um absurdo, não tem por que existir literatura feminina. É, literatura juvenil é uma questão que tu olha para uma faixa etária de público, literatura estrangeira, né, tu tá dizendo a origem daquela escrita, e talvez vai ter uma questão cultural envolvida. Agora, homens e mulheres, que sentido faz a segregação, né, que infelizmente ainda existe na vida?
Eu acho também que é um pouco da gente se apropriar do termo, sabe? A gente pegou essa questão pejorativa da literatura feminina e trouxe pra gente. Pra, como tu disse, forçar o sistema a nos tirar de dentro dessa caixa, né? A gente tá fazendo literatura feminina. E tudo isso aqui que tu nunca imaginou também é literatura feminina.
Mas eu acho, e tem um ponto muito importante, assim, que a Duda falou, de que são livros escritos para mulheres. Mas, assim, falando, no, né, entrando numa reflexão maior ainda, do tipo, qual a diferença do livro que é escrito para uma mulher e escrito por um homem?
Uhum.
Por que que o homem não pode gostar de romance também, né? Por que que o romance, ele é escrito pensado na mulher? Então, assim, porque assim como não deveria existir a literatura feminina e masculina, eu acho que deveria existir, assim, um romance, que obviamente hoje ele é voltado para a mulher porque nós temos um problema muito maior de estrutural, né, de diferenças entre o homem e a mulher, mas que não deveria, né? O homem deveria consumir romance também. Talvez a gente tivesse relações muito melhores, né? Se os homens consumissem romance também.
E aí, sabe que se tu pega, assim, por exemplo, os Bridgertons, né? Que são o tema que, em especial, o livro da Julia Quinn e similares. A gente percebe o quanto nós, enquanto sociedade, ainda não evoluímos, né? Porque essa questão do romance, por exemplo, lá em 1800 e tanto... O homem, personagem do livro, ser apaixonado pela esposa é um sinônimo de fraqueza, né? E ainda hoje, os homens não podem gostar de romance, não podem ser apaixonados pelas suas esposas, pelas suas parceiras, porque isso é um sinônimo de fraqueza, né? Forte mesmo é o homem que não é romântico, é o homem que é distante de tudo isso, que se afasta, o macho, exatamente. Então, como a gente não evoluiu, né, em muitos e muitos anos de sociedade?
Não, eu tô aqui pensando no que as meninas falaram. Eu lembrei daquele livro Morro dos Ventos Uivantes,
uhum.
Que quando ele foi lançado, a menina, eu acho que foi a Emily, ela lançou um livro com um pseudônimo masculino. E eu imagino os homens lendo esse livro na época, sem saber que era escrito por uma mulher. Eu queria muito voltar no tempo. Bater na casa dela e falar assim, ei, está lendo isso aí, foi escrito por uma mulher, na época não podia.
Mas até hoje, né, a gente fez há pouco, no Halloween, a gente fez no Instagram, algumas coletâneas de indicações de livros de terror feito por mulheres. O primeiro ponto é que é difícil de encontrar. E aí fica a pergunta, por que é difícil de encontrar livro de terror feito por mulher? Com certeza não é porque as mulheres não gostam de escrever terror. Mais provavelmente é porque as mulheres que escrevem terror não são publicadas, né? E a gente volta a essa questão de força, abrir a força, o espaço dentro da literatura. Mas outra coisa que me chamou muita atenção é que muitos dos livros atuais ainda são publicados em pseudônimos. E é assustador que, pô, a gente tá entrando a gente tem 2021 e isso ainda acontece.
Aquela, né, que não deve ser nomeada, que escreveu a série maravilhosa de Harry Potter, uhum. Ela é a escritora que mais vende livros no mundo. E ela é com, né, enfim, ela não é um pseudônimo, mas ela tem iniciais só do nome dela, porque o editor dela achou que, né, se as pessoas soubessem que é escrito, que fosse escrito por uma mulher a sério, as pessoas não iam ler. Então, assim, como assim, sabe? Tipo, quer dizer que se for escrito por uma mulher, eu vou deixar de consumir aquele conteúdo só porque foi uma mulher que fez, porque a mulher é menos capaz, porque a mulher é menos inteligente, talvez.
Que reflexiva. Bem reflexiva.
Eu acho que o pensamento é exatamente esse, na verdade. É de que, não, mulher, não vende mulher. É que eu acho que isso vem, né, enfim... É, como a gente já falou, vem estrutural dessa época em que o acesso ao conhecimento era um privilégio masculino, né?
Mas eu acho que, pegando esse gancho que você falou, eu acho que vende. Mulher, ela vende. Mas aí é um pouco estranho quando sai da zona de conforto, quando você vê mulheres não querendo escrever romance. Ou quando você vê diretoras querendo fazer adaptações que não são românticas. Mulheres no humor. Tata Werneck, ela é muito criticada por falar palavrão. Eu não vejo essa crítica em cima de, sei lá, Danilo Gentili.
Em cima de qualquer outro humorista homem, né?
Peguei lá no Chernobyl, mas é.
Eu ia citar outro, mas era quase pior, então deixa assim. Porque assim, se a gente para pra pensar, cite uma humorista mulher além da Tata Werneck.
Putz.
A Dani Calabresa.
Eu ia dizer Dani Calabresa, mas são pouquíssimas.
Só tem essa e demorou pra vir ainda.
É o lugar onde nós temos que ficar, né? É o limite da nossa caixinha, assim. Não queira sair dali, do espaço que eu te dei. Tipo, já te dei tanto espaço. Eu te dei tanta coisa, tu ainda quer mais?
Que absurdo!
Já te deixei existir, tu ainda quer igualdade? Tu ainda quer ter direito?
Eu não diria nem não queira, eu diria não ouse sair do lugar que eu te dei.
Aí vem essa questão muito da proteção, né? Dessa sensação que muitos homens têm de que a mulher, quando ela quer sair desse espaço que foi dado pra ela, dessa condição que foi definida, ela tá afrontando, né? Ela vai roubar o espaço do outro. Quando, na verdade, tem espaço para todo mundo. É, mas existe essa sensação. E o homem, ele se protege muito, né? Tanto é que o marido da Dani Calabresa, por exemplo, desacredita dela e acredita no outro, porque essa proteção masculina, ela é quase, sei lá, ancestral, né? Tá dentro deles, assim. Eles se protegem a qualquer custo. Então, querendo ou não, a gente tá tentando quebrar uma barreira muito antiga e tá indo contra essa questão que é quase, sei lá, instintiva, né? Eles se defendem, então o espaço que eu te dei é esse, e como disse a Maria muito bem, não ouse sair dele, né? E eu acho que daí vem toda essa questão de não considerar, por exemplo, a literatura feminina ou o romance de modo geral como literatura, porque no momento em que eu ignoro aquilo não existe, então eu vou fazer de conta que não é, eu não considero para que aquilo não cresça, não tome espaço, enfim, além do que eu gostaria que fosse.
É, e o homem é, a parte técnica da coisa, o homem é quem dita, né? Hoje em dia a nossa vida toda é ditada, é decidida praticamente por homens, e o que eles querem que a gente seja e como eles querem que a gente se comporte. Então, assim, se eles dizem que a gente não pode sair daquele lugar, se eles não querem, é isso, né? E é muito, tipo, ali, vocês estavam falando que, o marido da Dani Calabresa não acreditou nela porque os homens se defendem, mas as mulheres também defendem os homens, né? A gente agora vive numa bolha, obviamente, numa bolha muito boa de que a gente tá começando a reivindicar isso e a ter essa sororidade, a entender a problemática toda, mas a gente foi criada numa maneira totalmente diferente, né? Numa maneira que é né? Mas por que que ela foi abusada? Ela tava pedindo, sabe? Então, assim, a mulher também desacredita da mulher, né? Então, é bem complicado, assim, e aí virando esse viés, assim, para a literatura, é um espaço, por exemplo, que só recentemente a gente também está reivindicando, assim, essa literatura feminina como a literatura que pode ser inteligente também, né?
Entrando, assim, um pouco nessa questão de feminismo, machismo e tudo mais, a própria autora dos Bridgertons, né, a Julia Quinn, ela se considera feminista. Ela já falou em várias entrevistas, eu tava lendo algumas coisas sobre ela hoje, assim, tem entrevistas de 5, 6 anos atrás dela, quando ela tava começando a fazer sucesso, que ela já se declarava abertamente feminista. Então não é uma coisa, assim, que ela, sei lá, pegou uma onda de agora, porque, claro, ela mesma define o feminismo naquele conceito que a gente já conhece, de que feminismo pra ela é ter mulheres fortes e independentes que façam o que quiserem, mesmo que o que elas queiram seja casar e ter filhos e ser dona de casa, ou, enfim, né? Ela cita que ela gosta de criar personagens fortes e independentes para a sua própria época. Então, em romances de época, elas não tinham escolha a não ser casar. Era a vida da mulher na aristocracia britânica do século XVIII. Mas mesmo assim, elas queriam escolher o próprio marido, elas não queriam casar com qualquer um que o patriarca da família mandasse, coisas assim. Mas eu vejo muito essa crítica justamente por causa dessa dependência do homem nas histórias. Vocês acham que consumir esse tipo de literatura endossa algum tipo de antifeminismo ou alguma coisa assim? Ou de machismo no geral, né?
Então, fica a reflexão, né? E aí, ouvi?
Eu acho que é um problema. Acho que é um problema real, assim. Porque é uma questão, né? É uma questão. Quando tu tá com o livro na mão e tu tá lendo, tem coisas que incomodam, né? E tem uma parte da gente que meio que precisa ser silenciada pra gente ler aquilo ali com tranquilidade. Eu particularmente gosto dos romances e romances de época que têm essas mulheres fortes. De um certo modo, já lutavam contra esses padrões, essas imposições na sua época. Eram as condições que elas tinham e elas faziam o melhor que elas podiam com isso. E elas não eram mortas por causa disso. Pelo contrário, talvez muito mais fortes. Elas passavam por muitas situações e tinham que aguentar sobreviver. Mas eu gosto dessas personagens fortes que lutam contra isso, né? O lado da luta contra aquela situação que está sendo apresentada ali. E não da romantização daquela situação.
Então, eu tenho umas questões com o feminismo. Eu acho que é um movimento que tem, sim, um silenciamento dos discursos das minorias. Eu não acho um movimento inclusivo. Enfim, mas respondendo à pergunta, eu acho que não vejo problema na leitura desse tipo de livro. Eu realmente não gosto. Eu acho que eu já falei que eu não gosto umas 30 vezes nesse podcast, mas eu acho que se houvesse um problema, aí sim seria muito contraditório do que o movimento prega. Então, assim, eu acho que se você gosta, leia. Gosto é muito pessoal.
Mas eu acho que sim, apesar de o feminismo não representar todas as mulheres, ser uma discussão muito mais extensa do que vai caber aqui nesse podcast e de que vai caber em qualquer lugar, né, em qualquer momento, fala muito sobre essa perspectiva da Duda e da Brenda, que eu concordo, que é esses livros estão representando mulheres também. Então, por que que, né, isso é o errado?
Estão trazendo protagonismo de alguma forma, né?
Não é? E eu acho que, quando eu tava ouvindo a Brenda e a Duda falarem, eu me lembrei muito de uma fala, de um discurso no filme Mulherzinhas. Eu acho que o filme, na verdade, é Mulheres Adoráveis. Não lembro. Adoráveis Mulheres.
Adoráveis Mulheres.
Exato. Que é exatamente sobre isso, assim, que existe a irmã que é super feminista e quer ser independente, né? E quer fazer tudo que ela quiser sem precisar se restringir. E existe a que sabe que a única maneira para que ela seja alguém e que para que ela, né, tenha as coisas que ela deseja é se casar com um homem rico, porque ela é uma mulher. E naquela sociedade, ser uma mulher significava não ter direito a nada. Ela nunca vai ter o próprio dinheiro. Os filhos dela vão pertencer ao homem, né, ao marido dela. Então, ela tem a consciência de que o papel dela naquela sociedade não é o que ela gostaria, né? Não é... Ela não, talvez não vá almejar, assim, tudo o que ela gostaria. Porém, o papel dela é aquele. É se casar com um homem rico, porque ela nunca vai ter direito a nada. E eu acho que é aí também o feminismo, sabe? Aí também se encontra o feminismo, de tu tomar as rédeas da situação. Não que eu acho, também concordo com a Duda, que a gente não pode romantizar essa situação, essa relação de submissão da mulher ao homem, nunca.
Uhum.
Mas eu acho que existe um certo feminismo na mulher tomar as rédeas da situação e ter o poder de decisão. Né, e poder também escolher como que ela vai contornar a situação. Existe poder também no tu reconhecer o que que tá no teu controle e o que que não tá, né?
Uhum.
Exato, entender que o cenário é aquele e criar condições para fazer o melhor possível dentro desse cenário, né? Elas não são necessariamente submissas, porque o que a sociedade oferece é aquilo, né? Elas têm que tomar essa decisão naquele momento, é a condição que elas têm, é o que elas conhecem. Essa é uma questão, né? É o que elas conhecem, é o que elas sabem da vida. É daquele jeito. Então, preciso criar condições para ter o melhor dentro do cenário que me é entregue.
É, dentro da própria saga ali, da coleção dos Bridgertons, na série, na primeira temporada, ela tem um episódio em que a Eloise, que é uma das personagens, que ela não é a protagonista da primeira temporada, mas como são um livro sobre cada um deles, ela vai ser em algum momento. Que ela fala que ela preferia ser uma mulher que não faz parte da aristocracia, porque ela teria o direito de trabalhar e ter o próprio dinheiro sem precisar de um marido para se sustentar e para não morrer de fome. E nos livros, eu que já li, eu sei que, obviamente, isso não acontece. O que acontece é que, em algum momento, ela encontra alguém por quem ela se apaixona e ela escolhe se casar com esse cara. E para ela, nesse momento, isso não representa o deixar de lado o que ela queria antes. Ela não, né, a história dela não tem esse plot twist de, poxa, agora ela casou, ela não quer mais nada disso. Não, ela continua querendo, ela só encontrou alguém que dentro da época que não tolhia essas vontades dela. Mas o que eu fico pensando é, será que esse tipo de história não romantiza de uma maneira muito ruim esse amor romântico? Não cria idealizações que não fazem mais parte da realidade?
Em dúvida, cria. Vai muito na linha do conto de fadas, né? Que cria uma percepção, assim, sei lá, da princesa que troca a voz, deixa de falar para poder ter o amor da sua vida, que é um cara que ela conheceu ontem, né? Então, assim, existe, né? E é super simbólico isso, né? Trocar a tua voz, o amor de uma pessoa é mega simbólico. Teu poder de fala, de expressão, perde teu posicionamento, né, por aquela relação. Mas, enfim, eu acho que vai muito nessa linha, né, de criar essa objetificação, essa romantização, essa idealização de uma relação. Primeiro, não existe mais hoje. Segundo, que não é nem um pouco saudável, né? Não é saudável essa submissão, essa entrega total, alguém que manda e o outro que obedece. É, não existe, infelizmente, ainda, mas não deveria mais existir. E esse formato de relacionamento também não é mais assim. Então, eu acho que nesse sentido, cria essa percepção que não é saudável, né? No meu caso, eu entro no livro fazendo essa separação, mas nem todo mundo consegue fazer, né?
É, eu acho que é justamente isso, assim. Eu acho que o nosso problema também tá... Eu acho que sim, existe esse apoio, né? Eu acho que... Quando a gente lê esse tipo de romance, a gente cria aquilo como referência, e a partir dessa referência, né, que a gente leva isso para nossa vida, e aí, enfim, a gente cria expectativas em cima daquilo, e acha, e se a gente, de repente, se vê num relacionamento abusivo, a gente acha normal, a gente não reconhece como abusivo, porque a gente viu aquilo, né, desde sempre, como o normal. Mas eu acho, que é possível fazer romance, né, sem precisar ter esse tipo de relacionamento.
Não estereotipado, né?
Né? Sem precisar ter essa coisa de... E eu acho que cada vez mais estamos tendo muito mais versões, assim, né? Muito mais variedade de romances que tem essa perspectiva mais voltada para a mulher independente, para a mulher que encontra no relacionamento o a mais e não algo para se completar. E eu acho também que, pegando esse gancho da Duda, que quando ela entra para ler esse romance, ela já entra com essa separação, eu acho que, novamente, existe esse problema muito maior, né? Que é o problema de a gente já... Não tá só na literatura, né? Tá em todos os aspectos da vida da mulher, de que o romance para a mulher é muito diferente do que o romance para o homem. De que o romance para a mulher é essa coisa que completa, é essa coisa que é necessária, que deve existir na vida da mulher. Então, é muito mais, eu acho, da maneira como a mulher é posicionada, na verdade, não se posiciona, né, mas é posicionada na sociedade, que leva a gente a ver esse tipo de romance, esse tipo de relacionamento dependente como uma referência. Porque eu leio esse tipo de romance também já fazendo essa separação. E me incomoda quando eu vejo essas características, né? Quando a mulher larga tudo para o homem, ou quando o amor e encontrar um parceiro é tudo para aquela mulher. Mas eu também consigo fazer essa separação de que aquilo ali, para mim, não é, né? Não condiz com os meus valores. Mas tem muita gente que acaba lendo aquilo e incorpora aquilo nos seus valores. Então, eu acho que é muito da base que a gente tem antes de ter o contato com esse tipo de literatura.
E da importância da variedade do que é dito hoje como literatura feminina, né?
Exato!
De que aquilo ali é literatura feminina, é feito por mulher, mas que não é tudo que existe.
Exato, a literatura feminina, ela... né, como a gente falou que não deveria existir, né? Mas já que existe, então vamos abranger tudo. Temos mulheres que escrevem crônicas, que escrevem poesias, que escrevem terror, suspense. Então, assim, por que que só isso é o romance de mulherzinha, né? E por que que é o mulherzinha como um pejorativo, né? Um inha, uma diminuição, uma, uhum, né? Uma coisa que faz a gente se sentir inferior, menor, porque é romance de mulherzinha. Ok, sim, é romance de mulherzinha. E eu gosto de ler romance de mulherzinha e vou ler romance de mulherzinha. Mas eu também posso ler qualquer outra coisa que eu quiser. Isso não me não faz de mim menos inteligente, né? Então, eu acho que é muito triste a gente ainda somente... a gente diminuir a mulher só pra esse tipo de gênero, né? Só pra esse gênero, só pro romance.
Não, acho que as meninas foram muito cirúrgicas.
Gente, já que a gente falou tanto dessa série, vocês assistiram Bridgertons?
Assisti todos os episódios em 2 dias.
Eu também.
Que isso? Eu ainda tô, acho que eu tô no 3º episódio, eu tô bem lenta, porque não é meu gênero preferido, mas pelo Duque eu vou terminar essa série só por ele.
Cindy não viu.
Eu não assisti, porém tá na minha lista, com certeza eu vou assistir de uma vez só, assim, numa sentada, vou ver todos os episódios.
E pra vocês que viram, o que vocês acharam? Assim, vocês... A Brenda eu sei que não leu, a Duda eu sei que leu, então acho que é legal a gente trazer, acho que esse contraponto de fidelidade, não fidelidade, assim, uma opinião cultural mesmo sobre a série. Defeitos e qualidades.
Achei a série muito fiel ao livro, muito fiel ao livro para uma série de adaptação. Eu realmente estava preocupada com isso, por ter lido todos os livros e um vínculo bem forte com eles. Eu esperava que tivesse mais modificações, assim, mas eu acho que a escolha dos atores para interpretar os personagens de modo geral, especialmente Duke, Daphne, enfim. Eu acho que a Lady Danbury, né, maravilhosa. Eu acho que foi incrível. Muito bem feita, assim. Eles carregam esse personagem, né? Eu acho que foi bem fiel a alguns detalhes da trama. Acho que faltam outros. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando a adaptação para a série trouxe vida, assim, e evidência para algumas questões importantes que o livro, para mim, não tinha evidenciado tanto, né? Acho que a relação do Simon com o pai, por exemplo, eu tinha uma percepção da dureza, da frieza, do distanciamento daquela relação, mas não tinha me tocado tanto a postura daquele pai quanto a imagem dele, né? O posicionamento da Heloise também, o desejo dela de ser diferente, de quebrar as correntes desse processo aí, né, de casamento, enfim, também ficou bem mais evidente. Eu acho que ela ganhou bastante força, foi um personagem que ganhou bastante força na adaptação para a série. Eu confesso que alguns personagens, assim, acho que ficaram diferentes. Para o meu gosto de leitora, faltaram alguns detalhes. Eu acho que apesar da relação com o pai, entre Simon e pai, por exemplo, ter sido bem intensificada, tem algumas nuances do personagem Duke e dessa infância dele, dessas complexidades dele, que poderiam ter sido melhor exploradas, que foram deixadas muito para o final da série. Acho que se perdeu muito tempo romantizando ali uma fase de se conhecer e se perdeu de explorar algumas complexidades dos personagens, das personalidades deles. E acho também, obviamente, isso é muito para vender a série, né? Que houve um enfoque muito grande em cenas de sexo, que acabou, inclusive, polemizando um pouco, e que, de um certo modo, também cria esse preconceito, né, com a história, porque as pessoas acabam achando que livro de mulher é só isso, é o romance é erótico e afim. Então, eu acho que tem um determinado capítulo ali que é praticamente só cena de sexo, e que poderia, pro meu gosto, ter sido trabalhado mais essas nuances e essas complexidades dos personagens. De modo geral, eu acho que foi uma adaptação bem fiel, assim, e gostei das escolhas dos personagens pelo seu perfil, dos atores pelo seu perfil com relação aos personagens. Não necessariamente por uma característica física, e sim pela sua capacidade de carregar aquela personalidade.
Brenda, tu que viu alguns episódios até agora, o que tu achou?
Então, não é o meu gênero preferido. Eu gostei muito, eu realmente me surpreendi com a atmosfera da série. É o que eu até tinha comentado com a Maria esses dias, que a série ela gira em torno de fofoca e somos todos fofoqueiros. É, eu digo assim, a série, tá? Não li os livros. Mas a série gira todo em torno de fofoca. Então você realmente fica preso pensando o que vem a seguir, quem que vai fazer não sei o quê, sabe? Os personagens, eles te envolvem de uma forma, os diálogos te envolvem. É irônico, entendeu? E você é venenoso, você realmente aquela personagem se dê mal. Porque sim, aí depois você fica com pena dela, é muito bom, você se sente humano, sabe? E eu adoro a narração que tem, né? Porque sente que você não tá vendo sozinho, você sente que tem alguém, isso é muito doido. Então, assim, muito bom. Eu vejo uma outra falha, assim, de coisa de roteiro, como atriz que sou, mas, assim, é uma coisa que super dá pra passar. Mas é muito boa, eu recomendo.
A formação técnica não te permite não ver.
Não, isso são coisas inevitáveis de... Eu digo que é mal do ator, tem coisa que você não deixa passar, que você tipo, ai, que droga, estragou o negócio.
E tu, Cindy, o que tu espera da série, já que tu não viu ainda?
Então, agora eu espero muitas cenas de sexo, tô ansiosa.
Terás.
Pra ver. Só o que eu vi, na verdade, né, eu tentei não ter muitos spoilers, né, então assim, eu tentei ficar um pouco longe, assim, dos posts de Instagram, essas coisas assim. Porém, tudo que eu vejo é aquele homem lindo, maravilhoso, pelado. Então é só isso que eu espero, menina. Mas eu não tenho nenhum tipo de expectativa maior, assim, porque eu não sei nada, sabe? Não sei o plot, não sei do que se trata, como que foi feito, o que é, onde nasceu, de onde se alimenta. Não sei nada. Estou indo, assim, mente aberta, e aí? Eu tenho certeza que eu vou amar. É o tipo de coisa que eu amo, assim, esse tipo de série que é leve pra poder desopilar um pouco, assim, e curtir a vida.
Exatamente isso. É uma série leve pra passar um tempo ali. É uma série de fazer a unha, sabe? Quando tu quer fazer a unha olhando alguma coisa, é série de fazer a unha. É esse o conceito.
Minha série de tomar sol essa semana foi incrível. Nem percebi o tempo passar.
Bom, por último, mas não menos importante, apenas para encerrar o nosso papo de hoje, eu queria que todo mundo fizesse uma indicação de livro, do gênero livro de mulherzinha, ou enfim, de um filme, ou de uma série, ou de alguma coisa que permeia aí o que a gente andou hoje.
Eu quero começar. Esse não é o meu gênero. Então, gente, de filme, eu vou indicar um aqui, meio nada a ver, mas tudo a ver, que Cindy sabe que eu iria indicar de qualquer maneira. Eu indico pra vocês verem Frances Ha.
Aê!
E Lady Bird. Assistam Lady Bird. E de livro, eu gosto muito do livro Eleanor Park. Eu acho que foi um dos livros de romance que eu li e que eu mais gostei.
Eu vou aproveitar a onda Greta Gerwig e vou indicar um filme, Mulherzinhas. Né? Ou o livro, né? Ou o filme. Os dois são incríveis, maravilhosos. É o meu livro favorito, então, assim, é meio que obrigação vocês lerem e depois verem o filme, porque o filme também é incrível. Também eu queria indicar um livro que daí é bem, bem levinho, assim, mesmo, que é o Lola e o Garoto da Casa, do Garoto ao Lado, que é da Stephanie Perkins. Ela tem uma série que é 3 livros de romance de mulherzinha, assim, que tu lê em 2 dias. E que tu fica que nem uma adolescente, sabe? Quando tá apaixonada, é tipo isso.
Vou indicar bem na linha dos Bridgertons e Julia Quinn, mas uma autora brasileira, que é a Karina Hyde. Ela tem uma trilogia das Damas de Aço, se eu não me engano, agora ela lançou um quarto, mas eu li a trilogia. São uma história de 3 irmãs, enfim, mas também livros bem levinhos, assim, bem romances românticos. E que eu gostei bastante, li muito rápido, assim. Então, a escritora brasileira, Karina Hyde.
Bom, eu indico a Julia Quinn no geral, pra quem não conhece. Todos os livros, como a gente tava falando antes de começar a gravar, os livros dela são receita de bolo. Então, se tu gostar de um, tu vai gostar de todos. Porque todos eles são essa mesma coisa de romance, um problema que poderia não existir e um final feliz. Então, se você gosta disso, leia a Julia Quinn. E eu indico também Quarteto de Noivas ou Quarteto de Casamento, da Nora Roberts.
Quarteto de Noivas, amo de paixão.
Quarteto de Noivas, isso mesmo. É, não é de época, são histórias atuais, é bem bonitinho. E tem essa mesma coisa que a Julia Quinn traz, de todos os livros da Nora Roberts tem também, acho que é por isso que eu gosto bastante dela. Que é, tu lê um livro sobre um personagem, o segundo livro é sobre outro, mas tu continua vendo aquele primeiro personagem no pano de fundo da história. Então tu continua sabendo como é que eles estão, o que aconteceu com a vida deles. Que é uma curiosidade que eu acho que a maioria dos leitores tem, que é o que aconteceu com este personagem fora do livro. Quando aquela história acaba, pra onde é que ele foi? E a Nora Roberts traz bastante isso, e esse Quarteto de Noivas é muito bonitinho. Mas alguém tem alguma coisa pra dizer?
Só que foi lindo, adorei essa conversa.
Também, amei.
Buenas! Primeiramente, agradecer as meninas, que não que elas tivessem escolha, afinal elas também fazem parte da revista, mas obrigada por serem as nossas primeiras convidadas. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, e se inscrever na nossa newsletter, que a gente também manda conteúdo por lá. No nosso perfil do Instagram, você encontra o link para se inscrever. Se você quiser comentar sobre esse episódio, mande um e-mail pra gente com o título MatildaCast. E dependendo do que você disser, se contribuir para o assunto, a gente pode te ler aqui no próximo episódio, que vai chegar daqui a 2 semanas. O podcast é quinzenal e a gente espera que você nos siga aqui no Spotify, ou seja lá em qual agregador de podcast você está nos ouvindo. Mas é isso. Obrigada, gente. E bem-vindos ao MatildaCast.